E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Um pouco de pão na mesa, as forças também.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Neste quadro A Classe Trabalhadora na Igreja de hoje, vamos tratar sobre desigualdade, infelizmente ela existe, e solidariedade, que é o que salva da desigualdade. Em seu chamado para o encontro que discutiu uma nova economia, esse encontro que aconteceu em novembro de 2020 e que nós chamamos Encontro da Economia de Francisco, então, neste chamado, o Papa afirmou ser necessário buscar uma economia diferente, que faz viver, que não mata, que inclui, não exclui, que humaniza e não desumaniza. Por que o Papa fala isso? Ora, porque está cada vez mais impossível, gente, viver neste sistema capitalista. O crescimento das desigualdades no mundo, o agravamento da crise climática e o caos político generalizado exigem uma reorientação do sistema político-econômico do mundo todo. Na prática, isso significa, entre outras coisas, que é preciso orientar a economia para o bem-estar das famílias, não para o bem-estar dos mercados, que geram mais Wall Street. O que é Wall Street? Aquele local nos Estados Unidos que só tem ali investimentos financeiros, aqueles grandes investidores, né? Para o bem das famílias, e não esses grandes investidores, e também não os paraísos fiscais e coisas do gênero. Essas palavras são do economista Ladislau Dalbor, numa entrevista que ele deu ao site IU Online. IU é o Instituto Unicinos, né? Online. Ao propor uma mudança na governança global, o economista Ladislau Dalbor acentua que um dos principais desafios da economia neste século é resolver o problema das desigualdades. Olha só, realmente. Somente no Brasil, informa o economista, 206 bilionários aumentaram suas fortunas em 230 bilhões de reais no último ano, em que a economia esteve praticamente estagnada. Não dá para entender, né, gente? Quer dizer, até dá para entender, porque o mercado financeiro ganhou muito no ano passado, o ano de pandemia, gente, 2020, e eles aumentaram muito suas fortunas. Já em notícia de 25, dia 25 agora, desse mês de junho, no site de O Globo, parte de economia, diz o seguinte: a fatia da riqueza nas mãos de 1% que está no topo da pirâmide avançou em vários países do mundo em plena pandemia. Os que estão mais ricos enriqueceram mais em plena pandemia, que são 1% das pessoas do mundo, né? E no Brasil, esse pessoal, né, esse aumento alcançou 49,6%, quase 50%, né? 1% das pessoas, então, no Brasil tem quase metade da riqueza total do país, segundo o relatório Riqueza Global, publicado anualmente pelo Credit Suisse. No ano da pandemia, o número de milionários com fortuna superior a 50 milhões de dólares subiu 24%, segundo o relatório aí, né, o relatório Riqueza Global do Credit Suisse. 24%, gente, imagina, nossos ganhos não aumentaram 24%, de jeito nenhum, né? Pelo contrário, as famílias ficaram mais pobres, vejam só. Segundo o IBGE, dados de novembro de 2020, mais de 50 milhões de pessoas se encontram na pobreza aqui no Brasil. e 13 milhões na extrema pobreza. É considerado pobreza quem tem renda per capita mensal de no máximo R$500, né? E extrema pobreza é aquele cuja renda mensal não ultrapassa os R$178, né? Pois é, isso causa fome, né? Infelizmente, tem trazido para as famílias. E este governo que temos atualmente extinguiu, né? Retirou o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Extinguiu em 2019. Esse conselho havia sido criado em 2003. E extinguindo esse conselho, só fez aumentar a insegurança alimentar nos lares brasileiros. E também, quando se reduziu o valor do auxílio emergencial, o aumento da inflação, por exemplo, aumento dos preços do gás de cozinha, da gasolina, os alimentos aumentaram 19,4%, quase 20% de aumento nos alimentos. Vocês viram, né? A gente está sentindo isto quando vai fazer as compras. Por isso, um terço das famílias brasileiras se encontram em insegurança alimentar. Fome, né, gente? Olha, terrível. No Nordeste, 51% das famílias não têm acesso regular aos alimentos. E na região Norte, são 57% da população, das famílias lá do Norte, né? Da população brasileira, 14,4 milhões estão desempregados. Pois é, a fome voltou ao país, isso é uma vergonha muito grande para nós, porque é um país que não é pobre. Tanto que, veja só, tem milionários e bilionários. Acontece que esses milionários e bilionários estão pegando a riqueza só para eles, está concentrando, e as pessoas ficam sem, né? Até sem comida. E pior que no Brasil, a fome tem cor, gênero, nível de escolaridade, né? Por exemplo, a fome afeta mais os lares habitados por negros e pardos, aqueles chefiados por mulheres, e também os lares onde as pessoas não têm escolaridade ou não completaram o ensino fundamental. É, tem tudo a ver. Pessoas que têm menos oportunidades para trabalho e tudo mais. Bom, mas existe a solidariedade, que salva, vem salvar bastante, isso nos dar esperanças. São inúmeras as iniciativas solidárias para amenizar, pelo menos, né, na urgência, a fome que foi agravada por essas medidas todas que a gente falou. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com suas 30 mil famílias acampadas e 450 mil famílias assentadas, até setembro do ano passado já havia distribuído 3,5 mil toneladas de alimentos. Ui, é muito quilo, né? Não é 3 toneladas. É 3 mil toneladas de alimentos em 24 estados. É, também, né, passando para pessoas em situação de rua, associações de moradores, abrigos, asilos, hospitais públicos também e comunidades indígenas. É, também teve incentivo à criação de cozinhas e hortas comunitárias. Tem, aqui em Santo André temos uma cozinha solidária. Procurem, por favor, né, no Google, coloca lá, cozinha solidária. Terá uma em Santo André. Devemos contribuir com ela. Outros exemplos de iniciativas solidárias são a Ação da Cidadania, a CUFA. CUFA é a central única das favelas. O pessoal se reúne para ser solidário um com os outros. A Central de Movimentos Populares, os bancos de alimentos que tem nas cidades, que são muito bons, né? E o Mesa Brasil SESC. É uma iniciativa muito boa dos SESCs que tem aí nas cidades, né, que é contra o desperdício de alimentos, porque além de ter fome, ainda temos desperdício no Brasil. E assim, essa mensagem fica para que nos motivemos a ter mais solidariedade com as pessoas, principalmente na questão da comida. É muito triste ver um ser humano, imagem e semelhança de Deus, irmã e irmão nosso, passar fome. Portanto, só a solidariedade salva neste momento. Vamos fazê-la, vamos praticar. Queridos e queridas, esse foi o recado de hoje, a mensagem. Muito obrigada e até o próximo.
Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado. Deus seja louvado. Bendito e louvado seja este santo sacramento. Deus no céu nos dê a glória, cá na terra o alimento, cá na terra o alimento. Bendita e louvada seja esta santa Eucaristia, Filho da Virgem Maria, Filho da Virgem Maria. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado. Deus seja louvado. Bendita seja esta ceia entre irmãos compartilhada, onde está o cálice bento e a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada. Bendita fruta ligeira, vinda da terra sagrada, seja sempre abençoada, seja sempre abençoada. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado. Deus seja louvado. Glória ao Pai, glória ao Glória ao Espírito também, pelo amor e pelo tempo, agora e sem fim, amém. Agora e sem fim, amém, amém. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado. Deus seja louvado.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.